Então, a gente tem que enfrentar, e aí vem a coragem. Eu acho que a gente tem que ter um amplo debate sobre essa formação inicial do professor. A gente tem que ter a coragem de definir aquilo que o secretário César colocou. A gente tem que ter a coragem de definir o que cada criança tem direito de aprender em cada série. Isso é de uma coragem tremenda, mas a gente tem que ter isso. A gente tem que ter uma avaliação que explicite isso e que ela seja realmente utilizada na gestão educacional. Enfim, eu acho que a gente tem dois temas aqui fundamentais, que é a excelência na implementação, de fato. A questão da coragem, e aí colocar a educação realmente no centro das suas políticas, isso aí também demanda coragem num país que tem um histórico de colocar sempre como grande foco as questões econômicas. Acontece que o Brasil está caminhando, está entre os primeiros colocados no ranking da economia e entre os últimos no ranking da educação. Essa distância tem uma consequência clara, que é a distribuição dessa geração de riqueza não está indo para toda a população. A gente está concentrando a renda cada vez mais no país. E não é isso que a gente quer para o nosso Brasil. E aí, só para finalizar a questão do ambiente cultural, e, enfim, eu acho que a gente tem... E aí é o trabalho da sociedade, a gente vem estimulando que os jornais, a RBS, lá na sua região, tem feito um excelente trabalho. A gente tem emissoras, jornais, grupos de mídia que realmente têm colocado a educação na sua pauta. Mas isso aí a gente acaba pegando o topo da pirâmide, né? Que são os leitores de jornal, os consumidores de mídia. A gente tem que chegar mais na base da pirâmide também, né? E a gente precisaria ter uma reflexão sobre isso no Brasil também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos a palavra ao Dr. Fernando Schiller para se manifestar.
É muito rápido. Eu acho que, de fato, eu gosto sempre na vida pública, nos debates, sempre buscar mais as convergências e os pontos de encontro, os pontos de contato, do que eventualmente divergências ou posições excludentes, assim por diante, né? Acho que, de fato, o Brasil vem avançando nos últimos anos, mas muito pouco, né? E de maneira muito lenta. E o fosso da desigualdade social brasileira e o fosso da desigualdade educacional brasileira vem aumentando, né? É uma tragédia. Nós vemos no Brasil uma tragédia. Temos avanços aqui e ali, mas o setor público educacional é uma tragédia. Tirou 387 pontos no PISA. Essa é a nota do setor. Se o setor estatal brasileiro de educação, ele abriga 85% das crianças e jovens, adolescentes brasileiros na educação básica e tirou 387 no PISA, é uma tragédia. E a gente só não nos dói mais essa tragédia porque nós todos que, em geral, discutimos educação, colocamos nossos filhos na escola privada. Essa é a verdade. E eu participei de dezenas de debates na minha vida sobre esse tema, e nas plateias, nas discussões. É muito engraçado. Nós falamos pelos pobres, pelos mais pobres, pelas famílias de menor renda. Só que as famílias de menor renda, elas mesmas não falam, né? Os sindicatos falam, os dirigentes políticos falam, mas os usuários, as pessoas, né, que estão lá, que estão, vamos dizer assim, presas a um monopólio de pouca qualidade e não tem alternativas, né? E por isso eu citei o ProUni, porque o ProUni gerou uma alternativa, né? Elas não têm essa alternativa, elas não falam, né? Elas vivem num silêncio, né? E o apartheid é silencioso, certo? Então eu acho que a gente tem que buscar convergência. Eu acho que a gente tem que, simultaneamente, meu querido amigo Calegari, quem eu saúdo ter assumido esta posição tão importante no Ministério da Educação, que vem fazendo, aliás, um brilhante trabalho, é que a gente deve simultaneamente melhorar a qualidade da educação pública brasileira, fazer tudo o que for possível para melhorar a qualidade da educação pública brasileira, mas simultaneamente abrir alternativas, sim, de financiamento, como o ProUni fez. O mesmo argumento, buscando assim a gente pensar junto, né? O mesmo argumento, quando tu dizes, por exemplo, olha, no ensino básico, no ensino fundamental, não se deve admitir um financiamento público para escolas não estatais, vamos dizer, tá certo? Comunitárias, por exemplo, sem fins lucrativos. Esse mesmo argumento era usado antes do ProUni para o financiamento privado da educação superior. Eu participei de muitos debates sobre isso. Era o mesmo argumento. Hoje foi superado esse, talvez, preconceito, essa barreira ou este ponto na sociedade brasileira. Então, eu acho que nós podemos evoluir no país juntos, né? E o Ministério da Educação, evidente, tu colocaste muito bem, ele não coordena as redes executoras, mas ele é um indutor de processo no planejamento estratégico, no longo prazo do país, pode fazer isso, né? Nós conversávamos antes sobre uma escola lá em Porto Alegre, chamada Pastor Domps. Por que uma criança de menor renda, de Porto Alegre, né, não pode, dentro de uma relação boa de custo-benefício, muitas vezes custando menos do que custaria numa rede estatal de ensino, que muitas vezes é cara, burocrática, gera um enorme custo, que geralmente vai para o pagamento pessoal, para aposentadorias, para o custo burocrático, poucas vezes, muitas vezes não chega lá na ponta para a qualidade do aluno. Por que ela não pode estudar no Pastor Domps, uma escola de excelência? Por quê? Se um aluno do Prouni pode estudar no IBMEC, ou na Fundação Getúlio Vargas, ou no INSPER aqui em São Paulo, como pode estudar também numa escola federal de alta qualidade, por que uma criança brasileira não pode ter um financiamento do Estado brasileiro? Porque o que importa, no ponto de vista do que eu estou defendendo aqui, é o resultado para esta criança. Não é um posicionamento teórico, ideológico, a priori, onde eu passo a defender apenas um ponto de vista teórico, ideológico, da defesa de um conceito de escola pública, mas eu me despreocupo da criança brasileira que existe, que tem que estudar numa escola que tira 387 no PISA, e num processo que vem se cronificando 10, 20 anos no Brasil, e do jeito que está, do jeito que nós estamos pensando em educação, vai se cronificar por mais 10, 20 anos. E nós continuaremos aumentando força da desigualdade social brasileira, e nós daqui a 10 anos estaremos nesta mesma sala discutindo o mesmo tema. Porque nós parecemos que falamos num Brasil que não existe. Num país que tem escolas onde, de fato, o livro não chega, de fato, não há meritocracia, porque há uma estrutura corporativa, porque há uma rigidez. Porque nós estamos, no fundo, transferindo a crise burocrática do Estado brasileiro para os mais pobres, que são os usuários dos serviços públicos brasileiros. E aqui faço de novo um elogio ao MEC, Calegari, porque o Ministério da Educação, ele é uma expressão da eficiência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito competente para a gestão de macrosistemas, de monitoramento, de informação. O Estado brasileiro, ele tem a competência, senador, de, por internet, sem nenhum papel, recolher 25 milhões de declarações de imposto de renda no Brasil. Tem capacidade para distribuir o Bolsa Família sem atrasar um dia para milhões de famílias no Brasil. Tem capacidade de realizar as melhores eleições eletrônicas do mundo com 100 milhões de eleitores sem ter uma fraude no Brasil. Então, o Estado brasileiro é extremamente capaz da gestão macro de sistemas, de controle, de avaliações. E o Ministério é um exemplo disso. O Ministério da Educação é um exemplo disso nos últimos anos no Brasil. Agora, o Estado brasileiro também, as regras, elas tornam a execução lá na ponta da gestão de serviços muito precária. E por isso, este novo contrato que eu sugiro, onde o Estado assuma o que ele sabe fazer bem, que é financiar, regular, controlar, exigir qualidade, avaliar, mas permita que a sociedade, através de estruturas comunitárias, façam a gestão de organizações lá na ponta, ofereçam educação de mais qualidade, pensando nas crianças, pensando como eu aprendi, entre outros, de Amartya Sen, pensando nos resultados, nas liberdades, que as pessoas obtêm, e não tanto do ponto de vista das teorias que, eventualmente, a gente carrega na nossa cabeça.
Muito obrigado. Eu queria registrar aos colegas senadores e senadoras e também aos convidados que, sem dúvida, a manifestação de todos foi muito importante. Eu desejaria até permanecer até o final, mas eu tenho um compromisso que não posso retardar e preciso me ausentar, e vou pedir que a senadora Ana Amélia assuma a presidência dos trabalhos e, naturalmente, os demais senadores se manifestem. Apenas quero registrar, senadora Ana Amélia, antes de sair, que fiquei muito feliz em ouvir o secretário Calegari mencionar que o meu estado, o estado de Santa Catarina, alcançou metas, e eu fui por duas vezes secretário de Educação do Estado, e isso me deixa lisonjeado. E, naturalmente, muito do que se disse aqui, eu também ouvi na semana passada em Xangai, num evento da Unesco, que discutia a questão do ensino técnico. E lá estive por uma deferência desta comissão, do Senado e também do ministro Mercadante, do secretário da CETEC, Marco Antônio, que me incumbiram de lá estar, chefiando a delegação brasileira. E lá eu ouvi duas coisas que me chamaram a atenção de uma maneira muito acentuada. A China, em 10 anos, tirou do campo mais de 200 milhões de jovens, passou pela escola técnico profissionalizante e entregou para o mercado de trabalho. 200 milhões em 10 anos. Sim, mas eu diria uma tarefa que contribui para a China ser, sem dúvida nenhuma, uma expressão econômica hoje incontestável no mundo e com uma grande perspectiva de futuro. E mais uma outra questão que eu queria colocar. A Alemanha, que se manifestou lá, disse em poucas palavras o que para mim parece ser a essência. Os representantes da Alemanha disseram: nós estamos fazendo hoje na Alemanha o que planejamos há 10 anos. E estamos planejando hoje o que vamos fazer daqui a 5. Portanto, o segredo é esse, ter plano, ter meta e ter objetivo, coisa que efetivamente nós estamos fazendo aqui. Eu passo a presidência à senadora Ana Amélia. Muito obrigado.
Seguindo a audiência, os senadores inscritos, o senador Ciro Miranda, aí o senador Ciro, o senador Inácio Arruda, Ciro Miranda do PSDB de Goiás, senador Inácio Arruda do PCdoB do Ceará e a senadora Alice da Mata do PSB da Bahia. Com a palavra o senador Ciro.
Muito obrigado, senadora. Antes, eu gostaria de parabenizá-la pelo requerimento de trazer tão brilhantes protagonistas desse rico debate. Eu primeiro faço, acho que o que vou falar aqui já foi algumas coisas en passant, outras um pouquinho mais aprofundadas, mas eu gostaria de ter alguma resposta mais focadas. Acho que é o senhor Luiz Fernando. Eu pergunto, quanto à formação dos professores, o fato de termos uma formação generalista nas licenciaturas e nos cursos de pedagogias é um empecilho ao bom desenvolvimento da educação? É possível imputar aos professores a deficiência no atingimento dos índices ideais? O fato apenas de 0,5% das verbas do Fundeb serem destinadas a finalidades formativas dos docentes, esta implica no fato de metas não serem cumpridas? Ao senhor Calegari, a meta do governo federal é conquistar, até 2014, 8 milhões de matrículas na educação profissional, enfrentando o grave problema de qualificação que há hoje no país. Considerando que, aparentemente, esta área vem obtendo sucesso, pode-se expandir a argumentação para garantir que mais dinheiro resolverá a situação educacional brasileira? E a professora Priscila, a pesquisa do IBGE, a pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2009, demonstra um público potencial para a educação de jovens e adultos, dados os cerca de 57 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam ou não terminaram o ensino fundamental, existe ainda cerca de 14 milhões de jovens e adultos considerados analfabetos funcionais, pois não conseguiram ter 4 anos consecutivos de estudo, ou 4 anos. Os programas têm atendido aproximadamente 11,5% da demanda da alfabetização, por alfabetização, 7,5% da demanda por ensino fundamental, 7,4% de demanda pelo ensino médio. E números totais não chegam à média de 10%. Quando comparamos nossas cifras de analfabetismo com os países como a Cuba, Argentina e Uruguai, não podemos deixar de perguntar por que ainda não conseguimos atingir números semelhantes? Obrigado.
Com a palavra, senador, para a resposta daí coletiva.
Senhora presidente, primeiro também cumprimentá-la pela iniciativa. Obrigada. Muito significativa e excelente oportunidade para que a gente possa também compreender o que estamos fazendo no Brasil. Eu só tive a oportunidade de ouvir o Calegari, peço desculpa aos nossos outros dois expositores, porque aqui nós temos que pôr em prática a ideia de bater o escanteio e cabecear para fazer o gol. Então, nós temos várias comissões que funcionam simultaneamente.
É que o senhor sabia que o Ceará seria destacado e elogiado,
claro,
pelo secretário.
Eu estou aqui já, na linguagem bem cearense, aperreando o Ciro Miranda para ele sair daqui, porque nós temos um projeto que interessa muito ao Brasil, mas especialmente à nossa região Nordeste, que é o problema do comércio eletrônico, que nós fizemos uma emenda e queremos vê-la aprovada daqui a pouco na Comissão de Justiça. E nós não podemos perder essa, digamos assim. Mas eu quero fazer, assim, apenas rápidas observações, pelo que eu vi dos três, embora já em resposta aos questionamentos da própria senadora Ana Amélia. Primeiro, há uma ideia no Brasil de que a educação é uma coisa de longo prazo. Portanto, via de regra, os mandatos são de 4 anos de governos, prefeitos e presidente da República. Então, é um tempo muito curto para você se preocupar com isso. Tá? Então, eu preciso de uma geração, são 20 anos, para formar um grande profissional, ele sair da escola com boa formação cultural, profissional e preparado para a vida e, portanto, também para o mercado de trabalho. Essa máxima é que nós estamos buscando quebrar. E ali, no nosso estado, acho que nós estamos vivendo uma experiência muito significativa. O governo do Estado partiu de uma experiência, primeiro pequena, na cidade onde ele governou, que foi a cidade de Sobral. Nós tivemos a oportunidade também de participar daquele governo, lá no município de Sobral. Eles fizeram duas coisas. Eles fizeram uma espécie de PAIC local e criaram uma escola de formação permanente de professores. Nesse prazo de 4 anos. Então, em 4 anos, nós vamos insistir, nós vamos criar uma escola de formação permanente, um sistema de avaliação permanente, e nós queremos duas coisas. Por que a idade certa? Porque a idade de alfabetizar é na alfabetização, por isso que tem o nome de alfabetização, não é assim? Então, alfabetização na idade certa, é ali. Na alfabetização, no primeiro ano, você tem que saber ler. Tratar da língua portuguesa, que é fator da nossa unidade inquebrantável, é a nossa língua. Segundo, você tem que aprender as operações aritméticas. É inadmissível você chegar no 5º ano e você não saber as operações aritméticas. Para entrar na álgebra, você teria que, pelo menos, partir desse conhecimento. E esse programa foi exitoso em Sobral. Por isso que a secretária, que era a secretária da Educação, transformou-se na secretária da Educação do Estado. Eu peço até que a gente ofereça o prêmio Darcy Ribeiro para a nossa secretária em conjunto, porque senão fica aquela disputa de cada estado oferece 10 nomes e a gente tem dificuldade de aprovar um nome como o nome da Isolda Sela, que está fazendo um trabalho espetacular. O que, que é o programa? Tem uma simplicidade, gente. Entendeu? Criou-se um bônus, inclusive, para o professor que tem mestrado e doutorado dar aula no curso de alfabetização. Porque quando você chega com um curso de mestrado e doutorado, você diz, puxa, você quer que eu vá dar aula na alfabetização, amigo? Entendeu? Eu tenho que dar aula no ensino médio,
na academia,
eu tenho que ficar na universidade, etc. E tal. Então, você pegar um recurso e dizer, olha, eu te dou um adicional para você ficar nessa sala, porque você é o mais preparado, você é o melhor que nós temos, e nós queremos você ensinando a essa criança, para ela chegar onde você chegou. É isso que nós queremos. E fizemos assim. E o PAIC é uma ideia dessa, uma ideia simples. O governo do Estado oferece um bônus, tirando do Fundo de Combate à Pobreza estadual, para as escolas melhor avaliadas. E as melhores avaliadas apadrinham as piores avaliadas e também são premiadas por isso. Porque uma boa fica madrinha de uma que está em dificuldade para trazer essa para cá. Isso tudo com um pouco de meio, de recurso, de bônus para você fazer esse exercício. E está funcionando. Isso tem 6 anos no Estado. Criou um clima de quase que de disputa entre os municípios, porque eu quero a minha escola premiada como a melhor. Então, isso cria um clima favorável. E precisa desse clima, que é você estimular, fazer a animação das escolas para que elas persigam esses objetivos. Agora, nós fizemos a última avaliação, que foi de 2011 para 2012. O ministro Mercadante estava presente. É uma cena extraordinária, porque é o Estado inteiro reunido naquele debate, quer dizer, as melhores e aquelas que estão em dificuldade querendo apoio para poder ser apadrinhada pelas melhores. São as melhores escolas que vão tirá-las da dificuldade. Então, uma coisa assim muito, muito interessante, o PAIC, que agora nós estamos chamando de PAIC 5, porque ele já pega várias séries, não está apenas no 2º ano a avaliação, já aumentamos a avaliação para o 5º ano, está dando resultados extraordinários, a curva ascendente é extraordinária. Mostra o quê? Que nós podemos jogar na lata do lixo a máxima que você precisa de 20 anos. Você pode desenvolver um programa capaz de responder num período muito mais curto do que o que nós imaginamos. Agora, para isso, precisa ao mesmo tempo país crescendo, evidente, e distribuindo recursos. Qual o problema nosso? É que nós crescemos, mas no mecanismo da distribuição, nós ainda não conseguimos êxitos mais favoráveis, porque praticamente uma visão, como o país é federado, há uma visão centralizada, essa centralização não consegue enxergar, por exemplo, que uma região como o Nordeste, que tem quase 30% da população, tem que ter uma resposta, digamos que se não é 30% dos recursos que você vai mandar para lá, mas você tem que mandar uma parte muito mais significativa, porque ali também estão os maiores bolsões de pobreza do nosso país. Você tem que puxar aquela região. Então, é uma responsabilidade se o país é federado, mas na hora dos recursos, eu eu descentralizei para dar característica maior de federação, eu descentralizei os serviços. O município toca a educação de ensino médio, de ensino fundamental e infantil. O Estado, o ensino médio, tá certo? Basicamente, digamos. Mas os recursos não são na mesma velocidade, não chegam no mesmo tamanho, e especialmente nessa região que tem que fazer uma luta atroz para poder ter esse recurso. E por isso que, e na hora de arrecadar, a arrecadação é concentrada. A federação vira unitária, vira um Estado unitário, tá certo? Porque o grosso da arrecadação, mais de 60%, está na mão da União. Claro que você pode dizer que a União é que tem a responsabilidade de bancar e selar a questão do endividamento público geral, tem que lidar com câmbio, tem que lidar com juros, etc. Então tem um certo sentido, mas mais de 60% é um exagero do exagero. Acho que não tem nação federada nenhuma com essa montanha de arrecadação nas mãos do poder central.